Enorme estar aqui. Eu queria fazer muitos agradecimentos porque é uma maravilha para mim estar aqui na Unicamp e principalmente a convite dessas duas parceiras agora, né, o IEL e o Labjó. O Labjó que eu conheço de ouvir falar desde muito tempo, por meio de um querido amigo que já se foi, querido Alberto Diniz, que sempre falava muito bem do Labjó e me apresentou ao professor Carlos Vogt, que também é uma pessoa que eu tenho muito carinho e muito afeto. E o IEL, né, que tem sido, para quem não sabe, hoje um dos meus cenários de predileção, uma vez que eu estou aqui no SEDAI fazendo a pesquisa em um dos arquivos, em um dos acervos do SEDAI, que é o arquivo do Oswald de Andrade, que é tema da minha próxima biografia. Então, já spoiler, meu próximo livro. E a professora Marta, que foi quem organizou, quem incentivou este encontro. Marta tem sido, eu tenho um luxo, né? Posso dizer, posso colocar no meu currículo que a professora Marta tem me ajudado na pesquisa do Oswald de Andrade aqui nos acervos do Ita. Então, assim, para mim, não é qualquer um que tem, né, uma pesquisadora do nível da professora Marta, como na equipe. Bom, Ricardo, que é meu vizinho lá de Perdizes, viemos aqui conversando nessa manhã chuvosa, e eu queria só fazer uma ressalva e uma advertência. É o seguinte: me chamaram para almoçar agora, um almoço maravilhoso, mas eu comi uma feijoada. E depois, feijoada com chuva, que tudo que eu queria agora era uma rede, como bom cearense, né? Mas não posso resistir a esse convite. E diziam, eu falei isso hoje na mesa do almoço, dizia, eu tive um editor que dizia que eles, para saber se um livro era bom, quando ele recebia os originais, ele deixava para ler no sábado, depois da feijoada e deitado numa rede. Se ele não dormisse, o livro era bom. Então, assim, eu espero que eu não durma depois dessa feijoada e dessa chuva. Mas é um prazer enorme, como disse, e principalmente para falar deste livro, né, A Arte da Biografia, que apesar de fininho, é meu livro mais fino, reúne aí, né, um monte de reflexões a partir da minha própria experiência como autor de biografias e autor de não-ficção. Estou vendo na plateia que tem pessoas de várias faixas etárias e eu quero dizer que para muitos de vocês, que até os 30 anos de idade, eu conto isso no livro, né, Ricardo? Até os 30 anos de idade eu não tinha a mínima ideia de que ia ser escritor e muito menos jornalista. Até 30 anos de idade eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu tinha abandonado duas faculdades, para a suprema alegria de minha mãe, porque eu tinha abandonado a faculdade de filosofia e de letras, que ela achava que não ia me levar a lugar nenhum. Quando eu disse para ela que ia fazer comunicação social, ela perguntou: "Oxe, o que diabo é isso?" Eu disse que era jornalismo. Ela pôs a mão na cabeça e disse que eu tinha uma enorme vocação para ser pobre. E aí, mas até os 30 anos, eu não sabia mesmo que ia ser jornalista. Eu tinha sido poeta marginal na minha juventude, poeta marginal para os mais novos, era aquela geração que publicava os próprios poemas em mimeógrafos, que talvez os mais novos não saibam do que se trata. Era antes da Xerox, tinha um mimeógrafo, que era, nós passávamos ali, imprimíamos, nas escolas imprimiam as provas, né, os trabalhos em mimeógrafo, e nós aproveitávamos ali aquele mimeógrafo para imprimir os próprios poemas, levávamos para os bares, vendíamos, trocávamos por cerveja, coisa desse tipo. Não era um poeta marginal de cabelos longos, camisa de Che Guevara, logicamente, né, e amante da poesia de Oswald de Andrade. Olha só, estou aqui, né, nesse reencontro. Bom, claro que isso não me sustentava, então eu fui topógrafo. Eu fiz 4 anos de um curso técnico de topografia. Sabem o que é topógrafo? Aquele cara louco que fica no meio da rua medindo as curvas de nível e tal. Eu fui topógrafo, trabalhei 2 longos dias na profissão de topógrafo. Estudei 4 anos topografia. No segundo dia, eu disse: não é isso que eu quero fazer na minha vida. Abandonei o emprego e fui fazer outras coisas. Eu fui balconista de uma loja de peças de motocicletas, eu fui abrir com um trailer de lanches com meu irmão numa avenida lá em Fortaleza, hoje chamaríamos de food truck, na época era um trailerzinho vagabundo onde vendíamos hambúrguer, falíamos rapidamente. Vendi artesanato em praça pública, né? Foi meu hippie, assim, vendia alguns objetos que eu confeccionava. Fui técnico de raio-x também, antes que eu me esqueça, fazia abreografias na época, também os mais novos não vão saber o que se trata, era a chapa do pulmão, que para você matricular-se, para você se matricular na escola ou para começar um emprego, você tinha que levar a chapa do pulmão para dizer que não era tuberculoso. E eu era técnico de raio-x, portanto, fazia as abiografias numa clínica. Isso tudo lá em Fortaleza, onde eu nasci e onde passei a maior parte da minha vida. Bom, até o dia em que um colega... Ah, sim, claro, importantíssimo. Eu fui dar aula em colégios da periferia de Fortaleza. Eu tinha abandonado duas faculdades, mas cheguei numa escola dizendo que era professor, eles acreditaram e eu comecei a dar aula de história, de redação e de literatura. Eu era meio polivalente, né? Dava aula de tudo, não entendia de nada, mas dava aula num colégio lá em Fortaleza, quando um amigo, professor também, disse que havia uma vaga num jornal da cidade, lá em Fortaleza, o Diário do Nordeste, uma vaga para revisor. E ele era revisor, e também professor e revisor, e eu disse, o que é revisor? Hoje não existe mais praticamente a figura do revisor na imprensa, mas o revisor era aquele cara que tinha a tarefa de ler os textos antes de serem publicados e corrigir os possíveis e os eventuais erros. Né? Então, como eu tinha ali uma certa facilidade com a língua, com a escrita e tal, eu fui fazer a prova da revisão no diário, passei e a chefe da revisão disse, olha, você começa hoje porque há uma vaga, nós estamos precisando de pessoas e tem que começar hoje. Eu disse, tá, então eu tenho que avisar em casa, onde é que tem um telefone? Me arranja um telefone para eu dizer que só vou chegar mais tarde. Ela disse, não, na revisão não há telefones, porque nós revisores precisamos nos concentrar, então barulho de telefone e tal atrapalha. Mas aqui na sala de frente, nessa sala bem grande que tem aqui na frente, tem um monte de telefones. É a redação, é aqui em frente. Vai lá e pega qualquer, entra lá, pega qualquer telefone e liga. Aí eu disse, tá bom. Aí eu disse, redação é onde ficam os jornalistas, não é? Ela disse, sim, claro. Eu disse, ok. Não sabia nem o que era um jornal, logicamente. E aí, eu me lembro, Ricardo, como se fosse agora, como se fosse hoje, o dia que eu giro aquela maçaneta e abro a porta da redação. O que eu olhei ali dentro, aquele inferno, que era um inferno, era na época da máquina de escrever, aquele barulho ensurdecedor, os telefones todos tocando, os jornalistas gritando, um inferno. Eu disse, cara, que legal, eu nasci para isso. Eu quero estar aqui, não naquela pasmaceira, naquele cemitério ali silencioso, eu quero vir para essa bagunça. E aí, portanto, eu disse, vou ser jornalista. E aí perguntei, como é que eu faço para trabalhar naquela sala? Aí disse, não, aí tem que fazer o curso de comunicação social, se formar em jornalismo e tal. E aí eu tinha terminado o meu ensino médio, o segundo grau, como se dizia à época, há muito tempo antes. Né? Isso era 1988, eu tinha terminado pelo menos 10 anos antes o segundo grau, o ensino médio. Portanto, e tinha feito um curso técnico de topografia na escola técnica, portanto, não tinha visto muitas das disciplinas do currículo do segundo grau, biologia, química... muitas dessas disciplinas eu não tinha visto. E, portanto, o fato de tentar uma aprovação num vestibular de uma universidade pública federal era quase uma heresia. Mas eu disse, eu vou fazer porque eu quero ser jornalista. E fui fazer o vestibular. O vestibular dividia-se em duas fases. Primeira fase, com todas as disciplinas. Segunda fase, depois de uma peneira, as específicas. As específicas eram redação, português, história. Eu disse, bom, se eu passar pela primeira fase, eu acho que o critério era não ser reprovado, não zerar nenhuma das provas iniciais. Pois bem, zerei em matemática. E aí, para sorte minha, anularam uma questão de matemática E eu fiz uma questão de matemática, portanto. E notinhas muito medíocres nas outras disciplinas, mas tinha me saído bem em português, tinha me saído muito bem em história, que eram minhas áreas de predileção, sempre foram, o que me fez passar para a segunda fase numa posição que não me garantia o ingresso na faculdade. E aí eu vou contar uma coisa que eu nunca contei na minha vida, criei coragem, não sei porquê. No dia da prova de redação, na véspera, na noite, aquele meu amigo que era revisor disse: você não vai passar mesmo? Vamos tomar uma? Eu disse: vamos. Assim como o meu amigo Ricardo, ele também gostava de uma cerveja assim como eu. Bom, nós fomos para um boteco em frente à escola técnica onde eu havia estudado e onde seria a prova de redação no dia seguinte. Eu saí, nós chegamos aí umas 7 horas da noite, eu saí às 5 da manhã para a fila do vestibular para fazer a prova de redação. Ou seja, passei a noite em claro, estava não sei em que situação, e fui fazer a redação e, para meu espanto, eu tirei a nota máxima em redação. Isso me garantiu a aprovação, inacreditável até hoje, para mim. Eu acho que deve ter havido um erro da comissão julgadora, eu passei em primeiro lugar no vestibular. E eu disse: que loucura é essa? Bem, passei em primeiro lugar e era o tiozinho da turma, né? Cheguei lá na turma de jornalismo, aqueles menininhos e aquelas menininhas todas do primeiro semestre, eu já com 30 anos e tal, então, portanto, era o tio. E no segundo semestre, eu muito petulante, como sempre fui, fui lá na mesa do editor de cultura do jornal onde eu trabalhava, o Diário do Nordeste, disse: eu quero trabalhar aqui agora, quero sair da revisão, quero vir para cá. E ele disse: não, não tem vaga, termina lá o teu curso. Fiquei com raiva e fui no concorrente. Fui bater na porta do jornal concorrente e pedi emprego, e o editor me disse a mesma coisa: não, termina o curso primeiro. Ele era professor do curso, você acabou de entrar, termina o curso. Eu disse: não, mas eu quero começar agora, não aguento mais trabalhar na revisão, quero ser jornalista. E ele me deu uma pauta, eu fui, nervoso, era para entrevistar um professor da Fundação Getúlio Vargas, que ia dar um treinamento para o staff do então governador do Ceará, Ciro Gomes. E eu, nervoso, não conseguia nem ligar o gravador, tal, o professor muito paciente, percebeu o meu nervosismo, ele próprio ajeitou o gravador, ele próprio pôs o gravador para funcionar, que eu não sabia nem como é que funcionava aquilo. Bom, o fato é que eu fiz a entrevista e assisti primeiro a palestra dele, né, com muita atenção, fiz a entrevista e levei para a redação. Só que tinha um problema, cheguei na redação e eu tinha que escrever a máquina, eu não sabia bater a máquina. E aí comecei catando milho, como até hoje, hoje mais rápido, logicamente, mas ainda com os dois dedos. João Antônio, que dizia que o homem só tem duas grandes missões na vida, né? Datilografar com dois dedos e amar com a vida inteira, né? Com a vida intensa. E é exatamente isso. Lá com meus dois dedinhos, passei horas, eu olhava a editora, na editoria de economia, né? Que até hoje eu não sei o que é uma debenture, mas lá datilografo meu textozinho a muito custo, catando milho, quase pedi para levar para casa, para fazer em casa. O fato é que a matéria foi publicada no outro dia e o editor-chefe disse: você fica, está contratado. Para mim era uma alegria enorme, porque eu tinha descoberto tardiamente, embora tardiamente, a minha grande paixão, que é o jornalismo. Só que essa paixão, de alguma maneira, me inquietava e não me completava no decorrer do tempo. Eu percebi que tinha alguma coisa ali que não me satisfazia. E logo percebi que era essa dupla pressão que incide sobre o fazer da notícia, que é a pressão do tempo e do espaço. Ou seja, eu tinha muito pouco tempo para apurar uma história e muito pouco espaço para escrevê-la, alguns centímetros. Isso, com o tempo, me deixou muito angustiado. E o que mudou minha vida, dentro de uma redação de jornal, e é por isso que eu estou aqui hoje falando para vocês, foi um fato absolutamente inesperado, foi decisivo na minha vida. quando um colega jornalista da editoria de cidades, ou seja, da geral, da editoria geral, foi fazer uma matéria, uma pauta absolutamente burocrática e voltou, né, muito esfuziante. Nesse momento, Fortaleza estava passando por uma obra, uma grande obra de saneamento da cidade. E no centro da cidade, enquanto os funcionários cavavam as valas para introduzir a tubulação, começaram a ser descobertos corpos, cadáveres, na verdade, esqueletos humanos. E muitos esqueletos, não era um, não era 10, 100, 500. Quanto mais cavavam, mais encontravam corpos. E esses corpos, essas ossadas, na verdade, estavam dispostas de uma forma que indicava o sepultamento em vala comum, em cova rasa. E a imagem que o fotógrafo, o repórter fotográfico que acompanhou o colega que saiu para fazer a matéria sobre o saneamento, porque todo dia tinha matéria sobre as obras do saneamento, qual a rua vai fechar, não sei o que e tal, e o cara trouxe uma matéria absolutamente inesperada. E as imagens do fotógrafo me remetiam imediatamente àquelas cenas dos campos de concentração nazista em que os corpos eram enterrados, sepultados em vala coletiva e comum. E eu olhei para aquelas fotos, porque o repórter fotográfico as revelou, nessa época ainda existia a revelação, e colocou as fotos na mesa central, que tinha sido no meio da redação, onde nós fazíamos as reuniões de editores. E a redação toda parou para ficar olhando aquelas fotos, e eu fiquei impressionado com aquelas imagens, e mais impressionado ainda porque ninguém sabia dizer o que era, quem eram aquelas pessoas. O jornal passou 3 dias especulando sobre quem eram aqueles mortos. Cemitério clandestino, criminoso, eram muitas pessoas. Cemitério clandestino do tempo da ditadura, era muita gente, não teve tantos desaparecidos políticos naquela cidade, 1.000 e tantas pessoas, 2.000 pessoas. E aí, um dia, um professor do Instituto Histórico do Ceará, um professor, o decano do Instituto Histórico, professor Geraldo Nobre, liga para a redação e diz a frase que mudou a minha vida. Ele disse: meninos, vocês não sabem quem são essas pessoas? Meninos, como vocês são ignorantes? E aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Ele disse: meninos, essas são as vítimas da terrível epidemia de varíola que matou 1/5 da população da cidade há 100 anos. Há apenas 100 anos. Como é que vocês não sabem disso? Num dia só morreram 1.004 pessoas, no dia dos mil mortos, dia 10 de dezembro de 1878, ou seja, um pouco mais de 100 anos, portanto. Como é que vocês não sabem disso? E aquela constatação de nossa suprema ignorância começou a me dizer: cara, de onde vem essa amnésia alcoólica, desculpa, essa amnésia histórica? Fui falar de cerveja. De onde vem essa amnésia histórica coletiva? Como não temos notícia disso? Como isso não chegou a nós? Em que momento isso se apagou? Ou foi apagado da nossa memória coletiva? E aí foi que eu decidi escrever. Eu era editor de cultura nesse momento já, e resolvi fazer um caderno temático. Eu estava num caderno de cultura chamado Sábado, saía logicamente aos sábados, era um caderno monotemático, toda semana era um tema, e eu resolvi falar sobre epidemias. Estava acontecendo a epidemia de dengue naquele momento, e usar o gancho da epidemia de dengue e a descoberta das ossadas como tema do caderno. E aí foi que eu resolvi, que eu percebi, na verdade, que mais do que um caderno, eu tinha ali uma história que daria para escrever um livro. E elegi um personagem, porque eu não queria contar simplesmente fazendo um relatório histórico. Eu queria uma história que tivesse impacto, densidade, emoção. Eu precisava de um personagem que me guiasse nessa história. E aí foi que eu descobri também por plena ignorância, um personagem que eu nunca tinha ouvido falar, que era o nome da cidade, foi um coronel de saúde pública no Ceará. Eu escrevi meu livro, meu primeiro livro, uma biografia, O Poder e a Peste e a Vida de Rodolfo Teófilo. Foi um livro feito de forma muito imatura, foi meu primeiro livro, e como todo primeiro livro, carregado de defeitos, mas foi meu primeiro livro, e um livro feito de uma edição modesta, de 500 exemplares, para distribuição unicamente na cidade. O fato é que, sem me dar conta, o livro começou a tomar uma proporção insuspeitada. A Folha de São Paulo deu a capa da Ilustrada na época, o Jornal do Brasil, que era um grande jornal, fez uma resenha maravilhosa. O Jô, no 11:30, ainda no SBT, me chamou para fazer uma entrevista. Eu disse, nossa, que loucura, esse livro, achei que ninguém ia prestar atenção a ele. Mas o fato de ele denunciar essa amnésia coletiva, eu acho que tocou as pessoas. E aí foi quando eu disse, eu vou fazer livros, eu vou escrever livros. Eu acho que eu tenho um compromisso, aquilo que eu queria, que me angustiava, que era a pressão do tempo e do espaço, eu vou poder me dar ao luxo de passar 1, 2, 3 anos apurando uma história, ou seja, superando a pressão do tempo e tendo muito espaço, centenas de páginas para escrevê-la. Portanto, superando a pressão do espaço. E aí eu lancei este livro e disse, eu quero fazer isso. E eu me lembro um dia que eu fui ao dono do jornal pedir demissão. E é assim que eu começo, inclusive, esse arte da biografia, quando eu chego para o Demócrito Duma, a quem o livro, inclusive, eu dedico. Morreu já o Demócrito, está em circunstâncias trágicas, que não vale a pena trazer a público, mas eu cheguei para o Demócrito e disse, Demócrito, eu quero pedir demissão, quero minhas contas. Isso, eu estava com 10 anos de jornal, mais ou menos. E o Demócrito conhecia minha vida pregressa, todos os meus acidentes, e disse, meu filho, agora que você está se aquietando na vida, você vai pedir demissão? Eu disse, vou. Era 9 e pouco da manhã, ele disse, você já bebeu uma hora dessa? Eu disse, não, Demócrito, estou absolutamente sóbrio, consciente do meu pedido. Ele disse, você enlouqueceu, porque quando ele me perguntou por que que eu queria a demissão, eu disse para ele que eu quero ser escritor. E o Demócrito, você enlouqueceu. E eu achei, quando ele me deu as contas e eu esvaziei minha gaveta, quando cheguei na rua, eu disse, eu enlouqueci. Constatei, à luz do sol, que eu tinha feito uma grande besteira. Finalmente, eu tinha conseguido me equilibrar financeiramente, profissionalmente, e agora estava na rua, no olho da rua, e sem saber o que fazer, sem saber sequer qual seria o meu próximo livro. Mas a sorte me ajudou e eu acabei por conhecer uma mulher maravilhosa que tinha me lido o meu primeiro livro, O Tal Poder e a Peste, tinha mandado um e-mail para mim dizendo que tinha gostado do livro. E até hoje eu vivo com essa mulher fantástica, jornalista, Adriana Negreiros, uma grande jornalista, autora de 2 livros maravilhosos, uma biografia de Maria Bonita e de um livro chamado A Vida Nunca Mais Será a Mesma. O fato é que a Adriana trabalhava na imprensa cearense, no Diário, e foi transferida para Salvador, e eu já estava desempregado mesmo, e disse, eu vou contigo, vamos nós. E ficamos 1 ano e meio morando em Salvador, 1 ano e meio mais dionisíaco da minha vida, imagino que é Salvador sem emprego. Maravilha! E aí, depois de esse 1 ano e meio, ela foi chamada para vir para São Paulo para trabalhar na Veja. E aí, eu também a acompanhei. E ali já tinha decidido qual seria meu próximo livro, que seria a biografia de um ditador. Eu queria conhecer a história do golpe civil militar a partir do vilão, a partir do primeiro ditador de plantão, ou seja, Castelo Branco, meu conterrâneo. E escrevi a biografia de Castelo Branco. Depois vieram vários outros livros, a coisa foi engatando. No começo, muito perrengue, devidamente narrados no prólogo deste livro, em que essa minha escolha, logicamente, teve um preço, Mas hoje eu digo para vocês que foi a melhor decisão, na verdade, da minha vida, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu consegui juntar, como disse hoje para uma repórter do jornal aqui de Campinas, consegui juntar ali três grandes paixões, né, no ato de escrever biografias. Eu consegui juntar a minha paixão pela história, né, a paixão pelo jornalismo e a paixão pela literatura. Porque, para mim, a biografia é uma área de fronteira, vamos dizer assim, entre essas três grandes esferas. A esfera do jornalismo, a esfera da história e a esfera da literatura. Quando a gente fala em fronteira, eu sempre faço essa ressalva, quando a gente fala em fronteira, a gente sempre imagina algo que separa, algo que divide, um muro, uma cerca, uma divisória qualquer, que isola uma parte de outra. Eu prefiro entender a fronteira, nesse sentido, como uma área de convergência, como uma área de mútuo impacto, como uma área de transição, como uma área de interseção entre coisas próximas. Então, a biografia é isso. Jornalismo, por quê? Porque eu continuo sendo essencialmente um repórter, sou um repórter da história, mas sou um repórter. A minha intuição e ferramenta básica de trabalho é a curiosidade jornalística. Ao mesmo tempo, com ferramentas e com exigências metodológicas que a pesquisa histórica exige, e tudo isso, a clareza do texto jornalístico, o rigor no trato com as fontes documentais exigidas pela história, tudo isso ancorado em um texto que use recursos literários, e quando eu falo em recursos literários, atenção, eu não falo em ficção, mas em uma narrativa de não-ficção, em uma literatura, podemos até dizer assim, ou usar, em uma literatura de não-ficção. Porque toda e qualquer informação que está no meu livro, ou nos meus livros, elas partem de uma pesquisa documental e de uma crítica, inclusive, a essa documentação. Né? Ou seja, nós, como jornalistas, devemos desconfiar das nossas fontes, porque toda informação tem um interesse, toda informação é interessada. E quando você está diante de um documento, seja ele qual for, pode ser uma entrevista, pode ser um papel, um registro de cartório, uma imagem, um filme, uma música, tudo isso é fonte documental, você tem que olhar para ela e se perguntar com qual interesse aquela informação foi produzida e, mais ainda, com qual interesse essa informação foi preservada. A própria construção do arquivo tem que ser questionada. Como é que se formam os arquivos? Por que que no arquivo, sei lá, de Oswald de Andrade há determinados papéis e outros não? Então, o arquivo também tem que ser, a crítica à fonte tem que ser feita dessa forma. E, como compromisso básico com o meu leitor, no pacto que eu procuro estabelecer com o meu leitor, essas informações têm que estar muito claras de onde foram retiradas. É por isso que eu faço questão de citar minhas fontes ao final do volume, em notas que ficam lá para trás, no final do volume. O leitor que está interessado só na narrativa pode dispensá-las, mas aquele leitor que quer saber e exige saber de onde eu tirei cada uma das informações estará lá. E, às vezes, isso pode servir de mapa para outras pesquisas paralelas em que aquelas fontes podem vir a ajudar outros pesquisadores. Então, portanto, eu já vi colegas meus, jornalistas, biógrafos, dizerem que fazem questão de esconder as fontes. Né? Para mim, isso tem um problema não só ético, né, como me põe absolutamente em desconfiança de tudo que está escrito no livro. Da mesma forma, eu encontro colegas biógrafos e jornalistas que dizem que tudo que está no livro dela é verdade. Aqui só tem verdade. E aí eu me pergunto como a arrogância e a ignorância podem andar tão juntas, né? Como se nós tivéssemos acesso absoluto à verdade, como se a história não fosse contada a partir de vestígios, a partir de pistas, a partir de indícios, e não, e sempre a partir de uma determinada fonte. E aí eu lembro de um autor que me é muito caro, que foi inclusive muito utilizado no meu, na época do meu mestrado em comunicação e semiótica, que é Bakhtin, em que Bakhtin fala da heteroglossia, né? Ou seja, de como uma história pode e deve ser contada a partir de várias vozes, a partir de vários olhares, a partir de várias perspectivas. Algo que o Ítalo Calvino, naquele livro maravilhoso chamado Seis Propostas para o Próximo Milênio, chamava de multiplicidade, né? Ou seja, contar uma história, estabelecer uma narrativa a partir de vários olhares. Então, assim, os Seis Propostas, um parênteses, os Seis Propostas para o Próximo Milênio, do Calvino, é um livro que, para mim, toda pessoa que trabalha com escrita deveria ter como guia referencial, quase como uma bíblia. Apesar de ser um livro fininho, é um livro denso, em que ele questiona quais seriam as seis características que a palavra escrita tem necessariamente que ter numa era em que a imagem é hegemônica. E ele diz, a multiplicidade é uma delas, ou seja, tentar contar uma história, fazer a narrativa a partir de vários olhares. Ele fala de visibilidade, que é tentar construir a cena de tal modo que o teu leitor a veja, a visualize. Ele fala de precisão, que é encontrar a palavra que defina com exatidão a ideia e por aí afora. Mas, portanto, chegou um momento na minha vida de escritor e de biógrafo que eu percebi que eu não poderia ficar na simplificação que boa parte das biografias ficam. Quando eu percebi que o compromisso que eu tinha com o meu leitor, e sempre reforço, sempre estou preocupado com a recepção, sempre escrevo pensando no leitor, eu escrevo para ser lido, eu escrevo para o leitor. Humberto Eco é que dizia de forma brilhante que ele não pertence, ou não pertencia, a essa laia de escritores que dizem que escrevem só para si, porque ele mesmo dizia: a única coisa que eu escrevo só para mim é a lista de supermercado. Até o rol para a lavanderia eu estou escrevendo para um receptor, para alguém ler. Então, portanto, escrevo sempre nessa perspectiva deste pacto com o leitor, deste pacto de escrita com o leitor. E, em determinado momento, eu percebi que eu tinha que preencher muitas das minhas lacunas de formação, típicas, inclusive, do ofício do jornalista, que liga às vezes o piloto automático e nem sabe, não faz nenhuma reflexão sobre o que está fazendo, sobre o próprio ofício, que eu precisava complementar essa minha formação deficitária típica do ofício com leituras mais aprofundadas. Então eu comecei a estudar narrativa, comecei a estudar história, comecei a estudar semiótica, e um pouco tudo isso está dentro do meu texto hoje, está dentro dos meus livros, sem que eu precise dizer para o leitor, chamar a atenção para o leitor sobre essas questões. Eu acho que esse é o grande desafio do texto. E é por isso que eu tenho uma certa tensão com o texto acadêmico. Já estou na universidade e preciso, portanto, dizer isto. O texto acadêmico precisa se autorizar e se legitimar a cada momento. Eu tive a sorte de ter uma orientadora maravilhosa chamada Jerusa Pires Ferreira. Professora Jerusa tinha 90 anos, tinha a cabeça mais brilhante, mais lúcida e jovem que eu já conheci. Me lembro do dia em que eu apresentei a primeira versão da minha dissertação de mestrado para a Jerusa. Minha orientadora, ela olhou, leu e disse: "Tá um lixo." E eu, que vivo de escrever, profissional da escrita, disse: "Como assim meu texto está um lixo?" Ela disse: "Isso não é você. Você está querendo mimetizar, macaquear os piores jargões e chavões e cacuetes da escrita acadêmica. Tira esse monte de citação." "Mas, Jerusa..." "Tira." "Jerusa, isso aqui é incompreensível, seja claro. Não estou entendendo nada. Você citou aqui o Bourdieu, você não compreendeu o Bourdieu. Senão você não escreveria desta forma. Você tem que dizer o que Bourdieu dizia e defendia, no teu texto sem precisar usar as palavras dele. Eu disse, mas Jerusa, e a banca? Mas a banca é o banco. Eu disse, sério, Jerusa, sério. E ela disse, o que, é que você gosta mais de fazer quando escreve? Eu disse, narrar. Pois narre. Mas Jerusa, é um texto acadêmico. Narre. Faça uma narrativa. Minha dissertação era sobre as transformações e o impacto da Rádio Nacional sobre a linguagem do samba. E ela disse, narre, conte essa história. E foi maravilhoso no dia da defesa. A banca lá, a Jerusa, como ela disse, a banca é o banco. E ela disse para os colegas de banca e para mim, Lira, nós três, uma banca de dissertação de mestrado, três no júri. Nós três já lemos o seu trabalho, já temos uma avaliação sobre ele. Não precisa ficar defendendo o que está já escrito, que nós já lemos. Você está dizendo que a Rádio Nacional mudou a linguagem do samba. Você trouxe as músicas? Eu trouxe. Pô, vamos ouvir música. Eu disse, como assim, Jerusa? Você não está dizendo. Você está dizendo que a gravação do rádio mudou o samba antes e depois disso. Você disse que a gravação mecânica mudou quando passou a ser elétrica. Mostra isso para mim, mostra as músicas. E a defesa foi uma cantoria só. Cantamos Noel Rosa, cantamos Assis Valente, cantamos todos os sambistas maravilhosos que estavam citados na tese. Eu disse, gente, a universidade pode ser um ambiente criativo, a universidade pode ser um ambiente de prazer, a universidade pode ser um ambiente que o conhecimento trabalhe junto com a beleza e com o tesão. E ali foi decisivo ter uma orientadora como Jerusa. Mas Jerusa me indicou uma série de textos, uma série de autores que hoje fazem parte do meu trabalho e que eu não preciso citá-los, porque eles estão no meu texto. Quando eu escrevo a biografia de Getúlio Vargas, eles estão lá. Ninguém, sem nenhuma, mas um bom leitor com repertório saberá ler que aqueles autores foram contemplados e como eles me abriram perspectivas de pensamento. E como me abriram perspectivas, então eu falo de Paul Zumthor, estou falando de Carlos Ginzburg, estou falando de Bakhtin, estou falando de uma série de autores que são meus autores de predileção hoje e que eu uso e leio, mas não coloco. Eles estão subjacentes ao texto. E é por isso que eu acho que a biografia hoje ela é alçada a um outro nível ao ter que escrever sobre a vida alheia, né? Então é um compromisso que você tem, você está trabalhando com vidas, está trabalhando com existências, trabalhando com fatos, pessoas reais, então, portanto, há um compromisso ético que nem sempre é seguido pela maioria dos biógrafos. Saber exatamente qual é a diferença entre interesse público e interesse do público, saber exatamente até que limite a privacidade deve ser necessariamente violada e até que ponto essa violação não descamba para o sensacionalismo, para o fofoquismo, para a bisbilhotice, ou seja, de que modo é responsável uma biografia tem que ser escrita. Porque eu acho que a biografia é transgressora, é um gênero necessariamente transgressor. A Janet Malcolm, uma jornalista norte-americana, comparava o ofício do biógrafo ao de um arrombador profissional, aquele que invade uma casa, revira as gavetas do proprietário, do morador, e depois leva o que ele tem de mais íntimo e sai expondo em público o fruto da sua pilhagem. De certa forma, a biografia é isso, sim. De certa forma, é por isso que a biografia sempre é incômoda. Eu não conheço um herdeiro de um biografado que goste da biografia que foi escrita sobre o seu parente. Eu já me deparei várias vezes com as mais variadas situações. Estou só esperando que virá da minha querida amiga Marília de Andrade, filha do Oswaldo de Andrade. Porque eu sei, eu entendo. O Jaime Monjardim ficou puto quando eu escrevi a biografia de Maísa. Era filho dela, logicamente.
Ele foi muito generoso, me deu acesso amplo a tudo que ele tinha e ficou muito raivoso com o produto final. Claro, já pensou se vão escrever a biografia da minha mãe? Dona Darcy?
Ela é
santa. Mas uma santa. Sabe esses negócios que vocês fazem de noite, na cama, trancado nos quartos? Minha mãe nunca fez isso. Eu sou concebido sem pecado. Tanto é que eu nasci no dia 25 de dezembro. Então, fui concebido sem pecado. Minha mãe não fez sexo para eu nascer. Nenhum dos 5 filhos que ela teve. Então, assim, é cruel, porque a biografia é necessariamente invasiva. Porque o que é uma biografia? A biografia é tentar entender como uma vida privada foi impactada e impactou. Foi impactada pelo contexto e que de forma ela impactou o contexto. Ou seja, é cotejar a vida pública e a vida privada. E nesse sentido, a biografia será sempre invasiva, né? E sempre incômoda para os defensores da memória familiar. Uma grande exceção, e eu faço questão de destacá-la, aconteceu quando eu estava fazendo a biografia de Getúlio Vargas. Professora Celina Vargas, neta de Getúlio, guardiã da memória familiar. Primeiro, eu preciso dizer que eu não pedi permissão nenhuma à família Dornelles e nem à família Vargas para escrever a biografia de Getúlio, porque Getúlio pertence à história, não pertence aos Vargas, nem ao, muito menos aos Dornelles. Então, estava escrevendo, não pedi permissão a ninguém. Nesse momento, o Brasil discutia a questão das biografias não autorizadas, estava ali na crista da discussão. Então, eu soube, através de um amigo, que a professora Celina Vargas, neta de Getúlio, tinha colocado no Facebook que estava lendo o primeiro volume da biografia, mas estava lendo as últimas páginas bem devagar, porque ela tinha recebido a notícia de que o segundo volume só sairia dali a um ano. Então, ela estava gostando do livro e não queria acabar rápido. Diante do que eu li no Facebook da professora Celina, eu me senti à vontade para ligar para ela. E disse: professora, estou trabalhando no segundo volume e tal, se a senhora me der um prazer, me autoconvidei para um café, né? E ela me recebeu de forma muito simpática, muito generosa na casa dela. Fui ao Rio de Janeiro, tem um busto de bronze do Getúlio Vargas no meio da sala, enorme, ou seja, a presença do Getúlio dentro daquele apartamento ali é evidente. E aí, durante o café, ela me pergunta: e o segundo volume, qual é a cronologia? Porque o primeiro, você vai do nascimento do Getúlio até 1930, quando ele chega ao poder. Ô, Ricardo, abre para mim aqui, por favor. Sou meio atrapalhado para essas coisas práticas. Então, e aí eu disse para ela... Ponto, baixa assim. Obrigado. E aí eu disse para ela: não, o segundo vai de 30 a 45. Ou seja, da chegada dele ao poder até a queda, quando ele é derrubado pelos militares em 45. Ela estava tomando café e, nesse momento, ela paralisa a xícara antes de levar os lábios, olha para mim com o olho arregalado, devolve a xícara ao Pires e diz: pois esse eu não vou ler, não. Eu disse: por quê, professora? 30, 45, tem um Estado Novo aí no meio, né? E eu não quero ler sobre o Estado Novo, sobre a ditadura que meu avô comandou, eu não quero ler sobre tortura, não quero ler sobre o Filinto Miller, que era o chefe da polícia política do Getúlio, não quero ler sobre a prisão de intelectuais, não quero ler sobre a prisão do Graciliano, prisão do Lobato, não quero ler sobre isso vai me fazer muito mal. Ela olhou para mim e disse: mas você tem que escrever sobre isso, senão não será a biografia de meu avô. Eu disse: uau! Que compreensão, né, da história. Né? E ali ela disse: você sabia que tem um conjunto de cartas, mais de 700, 800, sei lá quantas cartas, trocadas entre meu pai e minha mãe no período em que ele foi derrubado em 45, até a volta dele em 50, e que ninguém jamais viu? Ou seja, ela não só compreendeu que eu tinha que falar sobre assuntos cruciais e incômodos para ela, como ela me abriu a porta para uma documentação que foi a coluna vertebral do terceiro volume da biografia de Getúlio. Isso no momento em que se discutia sobre biografias não autorizadas, e foi um momento para mim particularmente doloroso, porque eu fiquei no front contrário aos meus grandes ídolos, né? Caetano, Chico, que defendiam, dentro do grupo Procure Saber, que só as biografias autorizadas é que poderiam ser publicadas. Depois eles reviram tudo isso, ainda bem, né? E o voto da ministra Carmen Lúcia no Supremo foi que decidiu tudo quando ela disse biografar, e a biografia de um indivíduo pertence à história. Portanto, a biografia autorizada é só uma versão parcial dessa história que agrada a quem você biografa. E é por isso que eu acho que todas essas questões estão discutidas no livro, e é por isso que eu acho que, voltando à questão da heteroglossia e voltando à questão das várias perspectivas, tem um historiador que diz o seguinte: mesmo que eu fosse Napoleão Bonaparte, eu só teria uma única visão, a minha, sobre o fenômeno Waterloo. Uma série de outros episódios me escapariam, porque não estava no meu ponto de vista. É por isso que uma biografia tem que buscar essa polifonia. Existe uma série de outras questões, mas antes que a sala fique vazia, eu vou abrir para a plateia, e façam perguntas, critiquem, puxem minha orelha, façam perguntas, a curiosidade que lhes vier à cabeça, porque são muitos assuntos que eu poderia tratar aqui, mas eu acho que esse início de conversa serve como ponto de partida para que a gente estabeleça um diálogo, porque, como eu disse, eu gosto muito de conversar, e quando eu começo eu não paro, mas eu também gosto muito de ouvir. É algo que se faz muito pouco hoje em dia, não é? Ouvir. Então, quero ouvi-los. Por favor, estou às ordens.